Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvintes do CBN.
Professor, o mercado está projetando uma queda, uma trajetória de queda para os juros que devem chegar a 9,5% até o fim do ano, né? E o que, que isso significa para os consumidores em geral, hein?
Para o consumidor, significa uma expectativa, né? Uma perspectiva de redução de juros a longo prazo, médio e longo prazo. Porque a distância que existe entre a Selic e a taxa de juros para benefício do consumidor é muito grande. Vamos dizer assim, quando a Selic sobe, os bancos repassam o aumento dos juros instantaneamente às suas carteiras de negócio. Quando esses juros caem, o processo de redução dos juros para o consumidor também acontece, mas acontece de forma tranquila e rápida. Ela é sobre pressão, sobre cobrança, que acaba forçando a queda disso. Vale lembrar aquele período de 2012, 2013, quando os juros do Brasil chegou ao menor patamar pós-início do Plano Real. O Plano Real foi até 97, 98, com juros quase zero, 1,9 ao ano de Selic, imagine. E quando nós falamos em 2012 para frente, esses juros tenderam a cair no governo Dilma. Ficaram assim mais ou menos por uns 6 meses e a partir de março de 2013 voltaram a subir. Naquela época, Luciano, a taxa de juros nossa mínima era de 7,25% ao ano, que é uma taxa hoje que a gente considera um sonho de consumo, né? Já que a projeção que nós temos para esse ano é de apenas 9,5%.
Professor, mas o que a gente precisa fazer quando os juros caem? Por exemplo, dá para rever contratos, empréstimos, refazer empréstimos? O que dá para fazer quando os juros caem?
Quando se fala de contratos, tem que se analisar se esses contratos têm uma condição pré ou pós-fixada, né? Se esses contratos estiverem pré-fixados, quais são os meios de reajuste, etc., né? As taxas de contratos são baseadas em outros índices, como, por exemplo, INPC, né, em alguns casos, se for em serviços IGPM, etc. Então, o que mais importa o consumidor agora, a gente pensar, é sobre qual postura adotar para aqueles que têm duas situações, dinheiro a investir e aqueles que têm dívidas. Então, vamos pensar assim, aqueles que têm dívidas, né, e que esses juros já estão estourados, já estão aumentando, já estão há muito tempo ali, há 6 meses, 1 ano ou mais, avolumando. Então, agora não é a hora ainda de mexer nisso. Por quê? Porque a taxa de 9,5% é uma taxa que está projetada até o final do ano. O que nós temos hoje ainda é 13%. Então, tem que aguentar o rojão, segurar o tranco e esperar a hora que realmente no mercado a taxa de juros reflita isso. Então, só para termo de comparação, assim, alguém tem uma dívida de 15 mil reais hoje que entra em negociação com uma instituição financeira e que ela lhe ofereça o benefício fantástico de pagar essa dívida por R$ 7.500 em parcelas. Se ele financiar hoje, com o juros no mercado hoje, em 24 parcelas, ele vai pagar algo em torno total, final de R$ 16.300. Se ele fizer com a taxa do final do ano projetada, que também tenha um reflexo na taxa de consumidor, a diferença, né, do valor é de mais de R$ 2.700. Você vai pagar R$ 13.600 aproximadamente. Quer dizer, é muita diferença. Vale a pena segurar e aguentar essa situação, porque os bancos tiveram um bom momento de capitalizar e ganhar dinheiro. Então, eles têm recurso disponível. Luciano, você tem uma ideia? Um dos bancos que a gente pode ler nas notícias aí, que estão disponíveis, que tocam na CBN, nos meios de comunicação, falou o seguinte, que eles vão baixar a taxa de juros hoje do crédito rotativo deles de 480% ao ano para uma taxa bem menor de apenas 250% ao ano. Veja que coisa mais imoral. Não é? Quer dizer, alguém que deve algum valor, que estaria pagando 5 vezes mais, agora vai pagar só 2 vezes de mais, ou 2,5 vezes a mais. Então o banco ainda tem muita gordura para poder queimar, e isso é agora a hora do consumidor segurar um pouco essa pressão.
E para a economia, de um modo geral, o que significa aí essa queda de juros?
Especialmente para o governo. Essa mudança de taxa de juros, ela tem um reflexo muito mais para nível de redução do custo da dívida para o governo do que especificamente para o consumidor. O consumidor ganha com isso sim, né? Mas é um efeito colateral. Espera-se que se faça inclusive do consumo? Não, realmente não, porque não tem a ver muito com a taxa de juros, mas sim com a capacidade de tomar empréstimo. O consumidor brasileiro hoje está com o seu crédito tomado. Então, o maior impacto mesmo é nas contas do governo, porque está projetando a redução de mais ou menos 75 bilhões de reais em juros que não serão pagos, já que ele está reduzindo os juros agora e projeta reduzir ainda mais até o final do ano. Então, a conta de ganho aqui é especialmente do lado do governo. E o consumidor, ele tem que pegar esse caminho e enxergar o caminho a ser trilhado. Então, se ele está vendo que os juros deverão cair, então ele precisa assumir a postura de realmente aguentar a pressão agora para poder assumir uma posição firme das instituições que garantam a ele, né, esse ganho, né, ou a redução dos seus custos, dos seus prejuízos financeiros, né, nos próximos meses ou anos. Né. Até importante para quem tiver interesse, agora falando um pouco de material para a educação financeira, leia um livro chamado Como Mentir com Estatística. Como Mentir com Estatística, de Darrell Huff. Né? Darrell Huff é um americano que escreveu sobre isso, é um livro muito divertido, e é bom de se entender como que as pessoas contam uma história, te falam, dão um número, e parece que é excelente, e apesar disso, esse número tem ali dentro uma falácia, uma mentira. Né? Um outro banco que a gente viu uma notícia disse que vai reduzir suas taxas de 5 a 10%. Imagine isso. Seria fantástico, né? Porém, esse número ele está apenas refletindo que o banco possui uma gordura muito grande e que vai continuar cobrando taxas altíssimas neste momento com as taxas que nós temos no Brasil hoje.
Tá certo, professor. Mas e os empresários? Eles se sentem agora mais seguros para investir?
Essa pergunta é importante porque veja só que interessante. Quando nós temos juros menores, é importante que estes juros menores também estejam sendo refletidos na operação e no investimento. Esse investimento no Brasil hoje, ele ainda é sacrificado, já que as taxas de mercado sempre foram muito altas, inclusive para empresários. Os empresários, não poucos, são aqueles que lançam a mão de usar cheque especial, ou então fazer um hot money, ou então um desconto de duplicatas, né, para poder garantir a liquidez para pagar suas contas em dia. Então, em um país onde a principal fonte de recursos, que é o BNDES, para financiar equipamentos de médio e longo prazo com taxas subsidiadas, está com sérias complicações, certamente uma taxa mais baixa de banco venha significar uma outra oportunidade para se realizar investimento. Então, o empresário precisa realmente voltar às suas planilhas e olhar os dados que ele possui e começar a avaliar se esse já é o momento ou se quando deverá ser o momento de fazer investimento frente às taxas e ao mercado que está inserido hoje. Porque temos mercados diferentes, né? Mercados onde alguns setores estão ainda encolhendo e temos alguns segmentos de negócio que a gente já percebe um aquecimento importante. Então, agora é a hora de fazer uma lição de casa e cada um tratar de analisar a sua perspectiva e o potencial de crescimento com esses juros, inclusive, que estão apontando uma redução a longo, a médio e longo prazo.
Tá certo, professor. Obrigada, hein? Boa tarde.
Um grande abraço, professor. Até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.